Eu saúdo já do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, que já está nos aguardando aqui há bastante tempo. Eu me refiro à advogada Janaíra Ramos. Janaíra Ramos, bom dia.
Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade nesse espaço tão maravilhoso.
Eu que agradeço, Janaíra, a sua disposição por conversar aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por você se colocar aqui ao nosso dispor para dialogar a respeito de um tema que a gente julga como muito importante. A gente já, de alguma forma, acabou falando um pouco também na última entrevista que a gente fez, você estava acompanhando aí com o Fausto Salvadori. Porque no Brasil do Jair Bolsonaro, o Janaíra, a adoção aí de retóricas e iniciativas autoritárias que nos remetem aos tempos mais sombrios da história da humanidade acabou se tornando comum. Atitudes inspiradas no nazismo alemão lá do Adolf Hitler já começam, na verdade, a ser observadas em algumas localidades do país, como na cidade em que você mora aí no Rio Grande do Sul. Eu me refiro à Casca, que tem uma população de pouco mais de 9 mil pessoas, onde Jair Bolsonaro teve uma votação bastante significativa. Aproximadamente 78% dos habitantes optaram pelo ex-capitão nas urnas. E uma dessas ações que remetem ao fascismo que eu citei diz respeito a uma campanha que pede a marcação das casas das pessoas que votaram no Lula com uma estrela vermelha. Só como critério de comparação, na Alemanha de Hitler, as casas dos judeus eram identificadas com a estrela de Davi. Você denunciou de maneira muito corajosa, Janaíra, essa iniciativa, e como não poderia deixar de ser, passou a ser perseguida por essa turma odiosa. Eu gostaria, além de te parabenizar pela coragem de se expor nessas denúncias, das ações, você começasse nos explicando, por favor, como é que se iniciou esse movimento de motivação nazista, a partir de que momento isso começou a crescer por aí em Casca, ô Janaíra?
Bom, Casca é um município extremamente tem uma população voltada à área rural, ao agro, bastante forte. É a maior produtora de leite do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma cidade de pessoas bastante trabalhadoras, bastante ordeiras na sua constituição. Porém, com o advento do governo Bolsonaro, nós tivemos algumas pessoas, um pequeníssimo grupo, bastante beneficiado pelas políticas econômicas de Guedes, pela dolarização, pela exportação, pelo agroexportador e etc., que influencia também os pequenos produtores aqui, porque são pequenos. Não passamos de. Eu achava que eram dois ou três, um colega agricultor me corrigiu, são uns 15, que têm mais de 100 hectares, porque os demais são pequenos produtores. Mas eles se incorporaram de um sentimento que eles são a Tereza Cristina, a ministra, que eles têm assim, ó, a potência passa por eles. E por quê? Porque o soja foi um preço exorbitante, mas também os custos. Porque essas pessoas não têm containers ou commodities para poderem se sustentar, elas compram do revendedor, mas não conseguem fazer essa leitura. Elas se sentem realmente o grande agronegócio. É esse sentimento que está incorporado. E não desprestigiando essas pessoas, elas têm a sua importância, obviamente, aqui no município, elas são fundamentais, mas elas não estão com a proporção adequada do que elas têm de capacidade produtiva perto dos grandes produtores do país, que são de produções trilionárias. Então, o que que aconteceu aqui? Esse sentimento foi se fortalecendo com empresas que trabalham com a produção, com rações, com o agro, e se criou aqui o PL. Então, assim, ó, o PL foi criado agora durante o processo eleitoral, porque Jair Bolsonaro tinha obrigatoriamente que ser reeleito. E essa sensação de empoderamento que essas pessoas tiveram levou a entender que a leitura podia ser a partir daqui. Então, o que que essas pessoas incorporaram, esse pequeníssimo grupo que é a minoria da cidade? Que quem votasse contra é inimigo, é uma política muito maniqueísta, é bem e mal. Nós somos o bem, vocês do PT são o mal, são o Satã, são a treva, são a nova ordem, eu não sei nem o que mais eles pensam. O comunismo, aqui o discurso do comunismo é fortíssimo, que ou vota ou o comunismo está voltando, sabe? Eu não sei qual é o comunismo que pode voltar, se ele nunca existiu, mas enfim, ele está voltando. E a intervenção militar, sim, tem gente que tem que ser torturada, porque torturar não tem problema. Em cima dessa concepção mental que se criou, que é mais ou menos o que o entrevistador anterior colocava de forma notável, que é assim uma bolha. Essas pessoas criaram algumas... que são, na verdade, os eleitores de Bolsonaro divididos em fatias. Tem esses eleitores fanatizados pela internet, tudo que eles assistem, eles consomem, eles reproduzem. E o que, que aconteceu aqui? Ganhamos a eleição, o PT ganha a eleição, Lula ganha. Inclusive, eu nem sou eleitora de Casca, eu sou eleitora do município vizinho, porque eu passei a morar no interior, transferi meu título, mas não interessa. Eu trabalho aqui e fui para a lista. A partir da vitória de Lula, se criou uma lista de 19 empresas aqui. Imagina numa cidade de 9 mil habitantes, 19 empresas marcadas, dizendo, atenção para quem votou no PT, fruteira tal, floricultura tal, advogada tal e tal, isso, aquilo e aquele outro. Duas advogadas apenas, a maioria da lista citava nominalmente as mulheres, uhum, porque 19 mais 8 estavam citadas, ou referência a mulheres, e essa lista proliferou rapidamente através de meio social e WhatsApp. Rapidamente. E as pessoas começaram a me procurar apavoradas. Janaíra, nós estamos numa lista. Eu disse, que lista? Uma lista de quem votou no Lula. Eu disse, bom, eu nem precisava ir para a lista, porque a minha rede social é óbvia. Mas eu nem voto aqui. Mas eu estava na lista, obviamente, porque eu tenho escritório aqui há 18 anos. O que, que aconteceu a partir daí? E, na sequência, começaram publicações no, na rede social e nos WhatsApp. Você que é PT, parabéns pela coragem, poste a estrela vermelha no seu estabelecimento, mostre em quem você votou. E eu disse, meu Deus, que grave isso. Ah, porque você é PT, agora chegou a sua hora, marque seu estabelecimento com a estrela. E eu disse, meu Deus, isso é uma apologia claríssima ao que aconteceu em 1933 e que vai redundar em 1938, na Noite dos Cristais. Não deu outra. Em seguida, veio uma outra publicação em verde. Patriota, se preocupe onde você vai gastar o seu dinheiro, onde você gasta o seu dinheiro. Atenção para onde você gasta, gaste em quem pensa como você. Quando saiu essa publicação, eu disse, não, isso aqui é muito grave. Porque isso aqui passa de uma questão de listinha local, que já é uma violência absurda, porque compromete. O senhor imagina... 72% de uma população vota Bolsonaro e se marca quem vota Lula numa lista. Isso é um prejuízo absurdo. As pessoas que viveram isso, assim, essa perseguição pela primeira vez, ficaram desesperadas. O que, que eu vou fazer? Digo, calma, eu vou oficiar o Ministério Público, porque isso está ferindo o artigo do Código Eleitoral, para ver a manifestação. E oficiei na segunda-feira ainda. Na segunda-feira eu oficiei e... as pessoas começaram a se manifestar, que era um absurdo, mas aquela semana incompleta, perseguição. Para completar, na noite da comemoração, as pessoas foram agredidas aqui violentamente. Aqui a campanha foi uma campanha cerceada. Ninguém pôde se manifestar, nem com bandeira, nem com adesivo, porque a gente tinha medo que depredassem os estabelecimentos, os veículos, era muito violento. Então, ninguém se manifestou na campanha, a não ser um pequeno grupo do PT que tentou alguns bandeiraços, foi corrido. No dia da comemoração, os carros foram atacados, pessoas foram agredidas, bandeiras foram quebradas. Eu tenho 3 ações no escritório de crimes contra a honra, dano. Então, assim, ó, aqui a coisa passou de uma proporção de normalidade.
Uhum. É uma loucura, né? Esse tipo de ação, de iniciativa desses radicais de extrema-direita do bolsonarismo, elas, lamentavelmente, têm se ampliado ao longo dos últimos tempos e a gente observa isso com muita preocupação, ô Janaíra. Agora, parece que essa questão aí que eu falei da marcação das casas não foi a única iniciativa que esse pessoal do Bolsonaro adotou aí na cidade. Eu ouvi dizer também, ô Janaíra, que na última segunda-feira, se eu não estou enganado, o comércio aí em Casca, ele simplesmente não abriu, as empresas não funcionaram, quase não havia carros nas ruas, tudo isso na intenção, ao que parece, se criar um movimento nacional no mesmo sentido. Eu queria que você descrevesse como é que se deu esse movimento, essa paralisação do funcionamento da cidade, Janaíra, por favor, como é que isso foi convocado? E outra, com todo respeito à cidade de Casca, Janaíra, não é muita pretensão dessa turma bolsonarista achar que vai conseguir parar o Brasil a partir de um movimento como esse?
Na verdade, o senhor sabe que eles têm uma pretensão bem grande, assim, ó. Inclusive, eu estou sendo ameaçada indiretamente de uma ação coletiva de danos morais, porque eu prejudiquei o bom nome da cidade. Ora, quando o meu estabelecimento é agredido, quando me sugerem colocar ela no meu estabelecimento, quando me dizem que o dinheiro tem que ser usado só com quem pensa como nós, eu estou mentindo que isso é uma relação análoga ao fascismo, ao nazismo. Não, eu não estou mentindo. Eu sou professora de história e reflexiva. A rede social, para mim, é um meio de comunicação, mas não de digerir. Eu digiro leitura, cultura, entretenimento, mas também eu procuro buscar na fonte aquilo que é correto. Então, eu não estou denegrindo o nome de cidade nenhuma, até porque eu estou há 22 anos em Casca e sou extremamente respeitosa e reverente à Casca. Agora, essas posturas aqui não são novas. Existe um grupo aqui reduzido que manda na cidade. Ou se pensa como eles ou fora daqui. Eu não vou sair, porque nós não estamos estabelecendo mais um sistema que são os guetos. Não é possível. Então, o que aconteceu? No domingo, às 15h26, surgiu um grupo de WhatsApp que está identificada a criadora do grupo, dizendo, bom, agora nós vamos parar o comércio amanhã, porque há uma ordem externa, tudo ela vai reportando. Nós temos uma ordem externa, por isso que eu só coloquei agora, mas nós temos que parar o comércio para apoiar o movimento amanhã. Então, as pessoas foram aderindo voluntariamente à paralisação. Ela continua estimulando no grupo, a criadora do grupo, porque eles alegam tudo aqui é no coletivo. Não tem líder, somos, é um grupo de cidadãos, mas alguém sempre faz a frente aqui. Porque é óbvio, não existe grupo sem liderança. Aí ela continuou colocando que a ameaça do comunismo era evidente, que se as pessoas não queriam aderir, elas tinham que pensar na sua família, no futuro, nos seus filhos, no comunismo, e as pessoas aderiram. Quem não aderiu, a maioria aderiu espontaneamente, inclusive por uma legítima pressão, porque ou fica dentro ou fica fora. 70% da cidade é bolsonarista, como é que eu vou ficar fora do grupo? Esse que está nominal, é nominal o grupo. Aí, cento e poucas pessoas, empresas tinham aderido, comércio, mecânicas, as grandes empresas não. São três grandes empresas que nenhuma aderiu. A lista essa, não sei se paralisaram, porque aí a gente não tem esse controle também, mas a lista não. Alguns comércios e serviços aqui, a gente sabe que pararam externamente, internamente continuaram trabalhando. E outros manifestavam o seguinte ainda, eu tenho que parar. Porque se eu não... Inclusive, quem está na lista essa, a lista Black Lives aí, que não pode comprar, esses também pararam. Porque se eu não parar, eu já estou na lista aquela, imagina o que vai acontecer comigo. E eu tenho áudios de pessoas me dizendo, fui num local comprar, estava aberto. Chegou uma pessoa, identificou a pessoa e disse, tu vai manter aberto? A maioria aqui é bolsonarista, depois as consequências vão ser essas. A pessoa disse, para quem estava comprando, eu tenho isso em áudio. Olha, sinto muito, eu vou ter que fechar, porque senão eu vou me comprometer. E fecharam. Então, essa história de que o movimento foi livre, democrático, ninguém foi pressionado, não foi bem assim. A maioria, sim, foi espontaneamente para o movimento, porque a maioria quer Bolsonaro. Mas existiu pressões, sim, inclusive quem estava na blacklist ali, entrou no movimento de adesão para fechar, para não se comprometer.
Não, lamentável, absolutamente lamentável tudo isso que a gente vem observando, esses atos liderados por esse pessoal apoiador do Jair Bolsonaro. Agora, como eu citei aqui no início da nossa entrevista, Janaíra, você também falou a respeito disso, você passou a sofrer aí uma série de perseguições depois que denunciou esses atos criminosos que acontecem aí na sua cidade. No dia de ontem, inclusive, você foi ouvida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Como é que a institucionalidade aí no Estado e também no próprio município de Casca, Janaíra, tem lidado com esses episódios absurdos que você descreveu aqui para a gente?
Talvez seja a parte mais triste dessa situação, porque o senhor observa. Eu sou advogada há 27 anos, fui procuradora municipal, assessora jurídica, tenho formação na área. O senhor observa, aqui fizeram um manifesto depois que eu me manifestei, porque ninguém se manifesta no Brasil, está todo mundo apavorado. E eu disse, eu não aguento mais essa situação. Eu disse para minha família, eu não aguento mais essa pressão, essa humilhação colocada em lista, me sugerindo colocar a identificação em estabelecimento. Meu sócio votou Bolsonaro. O senhor imagina o absurdo disso? Aí eu resolvi me manifestar. Meu Deus, primeiro depredaram o meu escritório. Arrebentaram o interfone. E nós temos filmado quem foi, não conseguimos identificar, registrei a ocorrência. Para e passo, se fez aqui uma nota, uma declaração apócrifa, ninguém assina. Mas, de novo, quem postou foi a mesma pessoa, a organizadora do movimento grevista. Ela iniciou a postagem. Aí, vereadores, em seguida, compartilharam a postagem com folha timbrada do município, com o brasão do município. Aí eu questionei a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, através da vice-prefeita que estava em Vila Flores, se autorizaram, se a posição era oficial, o que, que era isso? A Câmara de Vereadores, através do vereador Natan Passi, nos respondeu efetivamente, não tenho nada com isso, não sei de nada, sou contrário, isso nem pode ser feito. A vice-prefeita me disse, eu estou em um evento, daremos retorno amanhã. Ontem não aconteceu nenhum retorno. Inclusive, continuou usando a folha timbrada, até que num determinado momento, quem fez a postagem colocou. Bom, a colocação não é do município, não é do município, é de um grupo de apoiadores independentes. Mas vamos continuar postando. Então, ela tirou o brasão, continuaram postando. Em seguida, ela faz um comentário no Instagram. Mas o brasão não é do município, é do povo. Querem postar com o brasão? Postem. Então, nós temos tudo isso captado. E ontem eu passei ao Ministério Público Estadual, através da assessoria da Comissão de Advogados pelos Direitos e Prerrogativas em Porto Alegre. Por quê? Porque o município não se manifestou, o prefeito se omitiu, ficou silente. A Câmara de Vereadores se manifestou para nós que isso não tinha partido deles, e acredito realmente que não partiu, porque o presidente da Câmara de Vereadores tem uma posição democrática. Ele é um rapaz muito sério, o vereador Natan Passi. Ontem foi instada a promotora, através dos órgãos de imprensa, para que se manifestasse, porque eu fiz a denúncia há 10 dias hoje, 11 dias, 12. Então, assim, que ela se manifestasse, mas ela disse que ela está analisando, ela tem prazo, claro, regulamentado, é protocolar, e eu juntei mais informações, inclusive essa história de colocar estrela, de que o comércio só tem que gastar o dinheiro onde pensam como a gente, isso tudo totalitário. Mas a promotora ainda não deu um parecer formal. Mas a nível de prefeitura, nós não temos um pio sobre isso. O uso do símbolo do município. E assim, ó, essa gente faz assim, essas pessoas, porque eles não querem ser chamados de gente. Essas pessoas do bem, cidadãos do bem, eles postam com o brasão, eles postam sem o brasão e incitam a postar com o brasão. Vereadores compartilharam. Eu tenho notas dizendo o seguinte depois das postagens. Estou falando aqui da Bahia. Essa live dessa advogada chegou aqui. Porque ela é uma pessoa que era daqui. Essa advogada, essa B Pontinhos, tem que ir para o lugar dela. Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar numa democracia onde eu não pude expressar o meu voto na rede social, porque outra coisa eu não fiz? Hoje eu vou registrar ocorrência por ameaça, porque de repente meu lugar é morta. Porque essa gente é extremamente violenta, o senhor sabe? Eu não posso pensar diferente. Se eu pensar diferente, elimina.
É esse tipo de retórica que essa turma de extrema-direita vem adotando no país. Lamentavelmente, eles não aceitam a democracia, não aceitam o contraditório. Infelizmente, o que a gente observa são essas ações inspiradas no nazifascismo. E eu acho que é muito pertinente a gente trazer esse tema no dia de hoje, ô Janaíra, porque ontem, hoje, a gente está lembrando aí os 84 anos da chamada Noite dos Cristais lá na Alemanha nazista, né? Ou quando houve aquele movimento organizado em perseguição aos judeus, enfim, é muito importante a gente trazer esse tema, é muito simbólico a gente tratar disso no dia de hoje. Agora, Janaíra, em relação às ameaças que você vem sofrendo, que tipo de iniciativa essa turma vem tomando? Você falou já que houve uma atitude criminosa aí contra o seu escritório. Alguma ameaça pessoal, alguma mensagem, alguma questão em relação à sua segurança pessoal foi tomada? Você, inclusive, chegou a tomar iniciativas para ampliar a sua segurança, para se precaver de determinadas ações aí a partir desses radicais?
Na verdade, a situação é a seguinte. Eu estou melhorando a segurança do escritório, porque eles danificaram o sistema de segurança, de interfonia. Enfim, nós estamos melhorando. Inclusive, meu sócio indignado, porque ele nem votou no PT, não vota Bolsonaro e nem Lula, aliás, é bastante contrário, e o escritório dele também está depredado. Então, eles não respeitam nem os seus pares, não é? Como disse um órgão de imprensa, meu sócio não serviu nem de habeas, não adiantou. Mas, enfim, a Nipots, e é um rapaz extremamente sério, um rapaz extremamente correto, porque eu acho que a gente tem que separar o que é bolsonarista e bolsonarista. Uhum. Quem votou em Bolsonaro e é cidadão coerente, que tem a sua filosofia, a sua ideologia, e quem comete esses atos absurdos. Não é todo mundo um gato de mesmo balaio. Como nem todo mundo encasca é isso ou nem todo mundo encasca é aquilo, certo? Mas, assim, a nível de segurança pessoal, eu sou uma advogada de interior de estado, onde se faz cobrança para receber R$20 de honorários. Sabe? A nossa realidade é essa. Eu vou contratar segurança particular, eu vou fazer o que eu não tenho que fazer. Eu tenho que ir e vir. Para ir 3 quadras na rua, eu vou de carro, agora eu não posso caminhar. Porque a hostilização é o seguinte, essa que comprometeu a nossa cidade. E outra, com essa liberação de armas para caça, o senhor não sabe quem tem o quê. E as pessoas são muito equilibradas, elas são muito maravilhosas, elas são muito tênues, claras, familiares, até que elas são incitadas. Incitadas e enlouquecidas, a gente não sabe o que elas fazem. A gente viu o que fizeram na comemoração do PT aqui. Uhum. Cidadãos de bem, coerentes, pessoas honestas, arrebentaram veículos, ofenderam pessoas, humilharam participantes. Então, a gente não sabe até que chega essa irracionalidade. E outra, é muito fácil terceirizar, porque aqui tudo é terceirizado. As pessoas aqui foram para o movimento, pararam a rodovia, não deixavam veículos passar, pararam o comércio, mas não tem líder. Todos são líderes. A teoria trumpista aqui funciona perfeitamente, ela é externa. Não tem líder, ninguém se identifica, ninguém pode assumir, todos somos líderes, todos estamos nesse balaio, inclusive que não tem nada que ver com isso. Porque tem muito bolsonarista que votou Bolsonaro aqui apavorado. Eu não concordo, eu não sou a favor, eu não tenho nada que ver com isso. Mas entra todo mundo no mesmo balaio. Ou seja, quem é contra, extingue. Quem é a favor, maravilhoso. Eu, a minha segurança, como disse ontem um companheiro que é ex-presidente do sindicato de muitos, ainda nós estamos em oração. Porque realmente, eu vou lhe dizer uma coisa, aqui não existe, a polícia, eu vou procurar a polícia. Eu não vou procurar a polícia, porque eu já sei qual é a posição de todo mundo se conhece aqui. Eu registro da civil, porque é o caminho que eu tenho. Agora, eu vou procurar a brigada? Não, eu já sei qual é a posição da brigada. Se eu precisar de atendimento da brigada, a brigada tem dificuldade de atendimento no interior, porque tem pouco contingente. Eu não vou conseguir atendimento, porque nós tivemos outros problemas que a brigada nem vem, ela não consegue vir, porque ela está muito sem contingente humano. Então, o senhor sabe, eu não tenho muito o que fazer, a não ser procurar o judiciário e tentar dar voz a essa situação.
Que situação lamentável, criminosa. A gente só pode lamentar, questionar as autoridades a respeito das atitudes que vão ser tomadas em relação a esse tipo de iniciativa dessa turma de extrema-direita que avança aí no município de Casca e que coloca em risco a sua integridade física. Essa é a nossa maior preocupação. Você que com muita coragem vem denunciando esse tipo de prática, como uma voz quase que isolada no município de Casca, ou Janaíra. Acima de tudo, a gente presta a nossa solidariedade. Mais uma vez, a gente deixa os microfones aqui do Faixa Livre abertos para que você se posicione, se coloque a respeito de todo esse caso, você traga aqui para a gente como é que anda esse episódio, quais as iniciativas que a institucionalidade, a justiça tem tomado em relação a esse caso. Mais uma vez, eu te agradeço muito a tua generosidade e a tua coragem para denunciar esse tipo de episódio aí em Casca. Que a gente espera, acima de tudo, Janaria, que isso tenha um fim, que essas denúncias que você tem feito ao longo dos últimos tempos, elas de fato sirvam para mostrar para as autoridades que esse tipo de iniciativa é criminosa, esse avanço nazifascista aqui no país é muito preocupante. Mais uma vez, eu te agradeço, Janaíra. Muito obrigado e a nossa solidariedade a você aí no município de Casca.
Muito obrigada. Eu gostaria de me despedir fazendo uma referência aqui ao doutor Taque Cordaz. Foi ele que nos permitiu esse primeiro espaço através de uma live, derrubaram inclusive a live, e dizer a vocês que eu sou muito grata, porque eu fiz uma escolha nesse momento da minha vida, eu estou com 54 anos, entre ter medo ou ter coragem. E eu não posso continuar assodada com medo, porque chegou a hora da gente fazer uma mudança efetiva nesse país. Uma mudança básica, bem pequenininha, que o respeito à divergência seja observado. Que o outro possa pensar diferente, independente se ele pensa diferente de mim, mas que ele não precise ser extirpado e, inclusive, eliminado fisicamente, como foi Marielle, ou como foi Bruno, ou como foram outros, por isso.
É isso. Muito
obrigada.
Eu que te agradeço. Acima de tudo, eu acho que nesse momento é muito importante, eu acho que é muito válido a gente fazer referência a uma canção que foi interpretada pela saudosa Gal Costa, que nos deixou no dia de ontem, porque é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Eu acho que essa é uma frase muito simbólica para esse momento, e a sua coragem nesse episódio demonstra que é importante para o momento que está colocado aqui no país. Muito obrigado, Janaíra. Um abraço para você.
Obrigada. Um ótimo dia a vocês. Obrigada.
Obrigado. Conversamos aqui com a advogada Janaíra Costa, ela que tem denunciado esses atos nazifascistas que avançam lá no município de Casca, no Rio Grande do Sul. Uma situação lamentável, ela vem sofrendo ameaças em relação à postura de denúncia sobre essas atitudes. As pessoas lá que votaram no Bolsonaro estão querendo marcar as casas dos eleitores do Lula com uma estrela. Episódios aí que a gente viu lá na época de Adolf Hitler, né, na Alemanha nazista de Hitler, enfim. É muito lamentável tudo isso, e a gente continua atento e denunciando esse tipo de episódio aqui no país, em que infelizmente avança. Essa que é a grande verdade, né? Essa extrema direita vem avançando e a gente precisa ficar de olho em tudo isso que está colocado e cobrando das autoridades iniciativas para colocar limites a isso, né? Essa é a grande verdade, a necessidade que a gente tem é de paralisar esse processo de avanço fascista aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.